Capítulo 24. Ainda é pouco. A liderança do exército era um posto mais do que respeitado. Nos dois últimos anos, gostassem os soldados ou não, deviam obediência a Antígono e, em sua ausência, a Aitila. E as ausências de Antígono eram muitas. Após a secreta e verdadeira morte de seu pai, Sórion vivera períodos conturbados. Abalado, destinava muitas de suas atribuições ao amigo, mesmo aquelas que não correspondiam às funções do cavaleiro. Uma pressão adicional era imposta ao monarca. Ele não tinha herdeiros. Isso causava uma série de adicionais transtornos. Um deles se apoiava na dúvida quanto à virilidade do rei. Apesar de superficial e pouco pertinente, esse velado questionamento incomodava a autoridade real e a colocava em perigo. Outra possibilidade seria a de que o rei pudesse querer se manter no poder até morrer naturalmente, o que não era bem visto pelos membros da corte. Já se contavam 5 anos desde que Sório fora coroado e era necessário um filho. Aitila, por outro lado, tinha tudo o que queria. Aproveitando-se das constantes ausências de Antígono, era ele quem comandava o exército na maior parte do tempo. Maior rigidez fora imposta aos soldados e Aitila talvez se sentisse superior ao próprio rei. Aquela era uma posição que sempre desejou, porém obtida em tempo muito menor que o esperado. Certa vez, no entanto, Aitila cometeu um deslize e sentiu, enfim, o que significava não ser o titular, mas apenas um substituto. Em um dia de costumeiro treinamento, Antígono fora visitar os homens. Aitila, algo surpreso, algo orgulhoso, comandava as formações dos soldados, exibindo-os. Antígono os observava com expressão de satisfação. O exército estava muito bem treinado. Uma divisão se aproximou e ficou a postos. Não estivessem tão próximos, o erro de Aitila não teria sido tão grave. Devo cumprimentá-lo, Aitila. Os homens parecem muito bem treinados, disse Antígono. Obrigado, senhor. Todos aqui estão trabalhando para alcançar o melhor, senhor. Pois que continue assim, e a segurança da Sindávia estará garantida. O grupamento permanecia no local, mas Antígono se preparava para ir embora. A ambição de Aitila, não satisfeita com o elogio recebido, precisava de mais. O ego do jovem soldado parecia querer de Antígono uma declaração pública e exacerbada de admiração, algo que jamais aconteceria. Ao ver Antígono deixar o local, Aitila o chamou novamente para lhe mostrar um grupo especial de soldados que estava sendo constituído. Antígono, não vá. Você precisa ver o... Aitila percebeu o erro que havia cometido. A intimidade com que se relacionavam, em particular, não deveria ser exposta, mas o jovem soldado se esquecera por um instante. Um único instante, mas que o chefe do exército não pôde desconsiderar. O agravo se deu quando Antígono percebeu a alteração no semblante de um dos soldados, que estranhou o tratamento. Tendo conseguido tanto em tão pouco tempo, Antígono não correria o risco de perder nada. Sua autoridade não poderia ser questionada. E se um subordinado erra, precisa ser punido. Você, disse Antígono firmemente ao homem cujo semblante havia se alterado, dê um passo à frente. O homem obedeceu, não sem temor. Imaginou que seria punido por seu comportamento, mas Antígono, engenhoso, sempre surpreendia. A maneira que encontrou de reforçar seu poder foi outra. Prenda este homem, disse Antígono, apontando para Itila. Por um momento, o soldado hesitou. A Itila olhava com espanto para Antígono. Não acreditava no que estava acontecendo. Perdão, senhor, eu não quis, disse a Itila, tentando remediar o problema. Onde há perdão, não há competência, senhor oficial. No exército não há espaço para perdão, e sim para normas e para punições, quando as normas não são observadas, disse Antígono, voltando-se novamente para o soldado e despertando-o da inércia com grande ímpeto. Soldado, está surdo? Desnorteado, mas atendendo ao comando, o soldado procedeu à prisão de Aitila, que, agitando-se, reagiu em protesto, ora dirigindo a palavra aos soldados que o prendia, ora ao próprio chefe do exército. Antígono meneou com a cabeça em sinal de reprovação. Aitila precisava ser recolocado nos eixos, ou sua exaltação poderia comprometer o restante do plano. Soldado, disse Antígono ao homem que levava Aitila, qual o tratamento que damos a prisioneiros rebeldes? O homem hesitou mais um pouco, olhando nos olhos de Aitila. Por fim respondeu, rebeldia com rebeldia, senhor. Que este caso não seja diferente então, disse Antígono, deixando o local. A instrução de Antígono significava dar tratamento de prisioneiro rebelde a Aitila, o que incluía privação de comida e tortura leve. Sabendo que o chefe do exército faria inspeção em breve para ver se suas ordens haviam sido cumpridas, o soldado não demorou em reunir outros para o espancamento. A cena era grotesca e inimaginável. Os soldados estavam agredindo o seu próprio superior. Mas se o faziam, era por medo de alguém ainda mais alto que aquele em quem batiam. Olá, Antígono. Ficou um tempo sem aparecer. Muitas são as obrigações agora, justificou Antígono. Sólio está cada vez mais alheio aos problemas do reino para se dedicar aos seus próprios. Isso está me tomando muito tempo. Mas então é uma ótima notícia, disse a bruxa. Se continuar assim, muito em breve, sim. Creio que as coisas estão se acelerando. Como chefe do exército, eu, e que ainda não tenho um exército forte o suficiente. Eu é que não tenho um exército forte o suficiente. Forte o suficiente para quê, Antígono? Perguntou a mulher. Como assim para quê? Sório está enfraquecido. Eu sou o chefe do exército. Não precipite as coisas, rapaz. Você sabe que se Sório está enfraquecido, mas o resto do castelo, não. Você é chefe do exército, mas Sório é seu chefe. E os soldados sabem disso. Não conseguirá nada enquanto não tiver tudo em suas mãos. Aquele idiota do Aitila, comentou Antígono. Quem é esse? É um soldado muito habilidoso com as armas, mas pouco com as palavras. Ele é meu imediato no exército e é com quem conto para o grande dia. O problema é que ele ainda é muito inexperiente. Tive que puni-lo ontem pelo seu comportamento. Isso vai atrasar o plano. Insisto, Antígono, não se precipite. O exército é só o começo. Esqueceu-se de que, mesmo sendo chefe do exército, a corte ainda o vê como filho de um mascate? Depois ainda tem a rainha, que não morre de amores por você. E Tchitá. Só me sinto pesaroso porque esta seria uma excelente oportunidade. Nenhuma oportunidade que conduza ao fracasso pode ser boa, Antígono. O que você tem ainda é pouco. Reúne esforços e prepare-se. O grande dia chegará. De volta ao castelo, Antígono foi ver Aitila. Havia secretamente solicitado a um dos soldados que não o agredisse muito. Ao chegar à cela, constatou que sua instrução fora muito bem observada. Aitira estava cheio de marcas por todo o corpo e mal se mexia por causa da dor, mas não havia nenhum osso quebrado e seu rosto estava intacto. Os guardas da prisão se retiraram para que os dois pudessem conversar a sós. Como você está? Perguntou Antígon. Aitila não respondeu. Saiba que você apanhou por causa do rei, não por minha causa. Se eu fosse o rei, as coisas seriam diferentes. Mas se é assim que vivemos, é assim que vivemos. Aitila continuou sem nada a dizer. Escuta uma coisa, Aitila. De nada adianta você guardar rancores. Você sabe que eu o poupei. Muitos desses guardas desejam o seu posto e poderiam tê-lo matado. Sim, mas isso apenas porque você os mandou me açoitar, respondeu Aitila contrariado. Sim, mas isso apenas porque você não sabe manter a ordem na frente de seus homens. O que tinha na cabeça? Pensa que pode me tratar daquela maneira? Sei que não, Antígon, sei que não. Mas foi só um descuido, só um descuido. Pelos deuses, precisava de tudo isso? Não há espaços para descuido, soldado. Nosso plano é ambicioso demais para permitir esses deslizes. E, sim, precisava de tudo isso. Mas pelos deuses, mas pelo nosso futuro. Mas que futuro é esse? E que plano é esse? Você sempre fala de um grande plano que eu não sei qual é. Pelo seu comportamento, bem se vê que não está pronto. Você precisa preparar, Aitila. Precisa se preparar. É só o que eu digo. Preciso de um exército forte, bem liderado. Isso você parece saber fazer. Mas preciso de homens que estejam do nosso lado incondicionalmente. Isso você ainda não consegue fazer. Viu o que aconteceu ontem, não viu? O quê? Você acreditava ter controle sobre esses seus homens? Isso até em lhes dizer para prendê-lo. Então percebeu que só tem autoridade até alguém mais forte aparecer e dizer o contrário. O que isso tem a ver com esse plano sobre o qual você fala? Para que haja controle total, não pode haver uma autoridade superior, disse Antígon. Ah, Antígon, do que você tem a reclamar? Você é o chefe do exército. Somente o rei Aitila começou a entender a intenção de Antígon. Não me diga que você pretende... Antígon fez sinal para que Aitila se calasse. Em seguida, verificou nos corredores se havia a presença de qualquer guarda. Por enquanto, o que tenho a dizer é que você precisa crescer. Você teve uma importante lição ontem. A incompetência é punida com fracasso e dor. Espero que a tenha aprendido. Você terá deixado aí mais uns 2 dias. Vai ser deixado aí mais uns 2 dias. Os homens devem pensar que eu sou um exímio seguidor das normas, não um tirano. Assim, aumentará o meu prestígio entre eles. Quanto a você, trate de fazer a sua parte, que não é difícil, disse Antígon com desdém. Sim, senhor, respondeu Aitila, enfatizando o tratamento. Antígon recuou e, inclinando-se para trás, deu mais uma espiada nos corredores. Quando voltou, sussurrava. Aitila, não permita sua mente se esquecer nem por um momento que nossos objetivos são grandiosos. Você deve estar o tempo todo concentrado nisso. É assim que se vence. Veja o exemplo de Sorion. Ele tem um grande problema nas mãos, mas não está concentrado em resolvê-lo. Estão todos na expectativa de que ele tenha um filho, mas ele mesmo parece não se preocupar muito com isso. Já estão começando a falar. Tenho ouvido a respeito, disse Aitila, principiando uma leve risada. Parece que a espada do rei não está muito afiada. Pois então, E eu ainda desconfio que o problema seja com a rainha. Eu, se estivesse no lugar de Sório, já teria tratado de resolver essa questão. Falei para ele. Ele poderia ir nem que fosse a um abrigo qualquer e se envolver com uma mulher que lhe desse um filho. Afinal, alguém é melhor do que ninguém. Seria um príncipe do abrigo, certamente. Mas ninguém precisaria saber. Enfiava essa mulher no castelo até que tivesse a criança e depois dizia que o filho era da rainha. Tão simples. Mas não. Sório é muito certinho. E o que é pior, continua despreocupado. Pois que seja assim. Se ele não se preocupa com quem continuará no poder depois dele, existem dois que se preocupam bastante. Não concorda? A Itila sorriu ardilosamente. Continuo contando com você, primeiro oficial e amigo. Continuo? Perguntou Antígono para finalizar a conversa. De certo que sim. Confesso que foi duro, mas entendi e aprendi minha lição. Estou pronto para retomar minhas atividades. Para retomar nosso plano. Muito bom. Agora devo ir. Até que você seja solto, demonstre bom comportamento para que possamos justificar sua rápida libertação. Antígono se preparava para deixar a cela quando foi chamado por Aitila. Ei, agora não estamos na presença de outros, certo? Sim, por quê? Ora, amigos não se abraçam? Oh, sim, de certo que sim, concordou Antígono com um velado desprezo, indo ao encontro de Aitila. Já era noite quando Antígono deixou a masmorra e voltou para seu quarto. Era necessário monitorar os homens. A atitude imprudente de Aitila apenas era uma das muitas que denunciavam a desastrosa inabilidade de alguns soldados. E Antígono, incessantemente, saía sozinho com seu cavalo para identificar qualquer inobservância dos comandos por parte de seus subordinados. Em geral, em razão do medo que os soldados sentiam, tudo estava sempre em ordem, e por isso essas incursões de Antígono se tornavam cada vez menos proveitosas. Em uma das vezes, porém, o que ele viu foi mais significativo que surpreender um soldado em descumprimento. Ao transitar pelas ruas de Madag em uma tarde de outono, observou pequenas crianças brincando sobre um amontoado de palha. Uma em especial chamou a atenção do chefe do exército. Ela estava sozinha, afastada das demais, e não demonstrava interesse em brincar. Antes que Antígono pudesse se aproximar, uma mulher que parecia ser a mãe do garoto pegou-o rapidamente no colo e entrou para sua casa. Aquele repentino comportamento deu origem a suspeitas, que mais tarde seriam confirmadas. Sório, confortável com a administração de seu fiel cavaleiro, acostumara-se à ideia de a ele delegar todo tipo de responsabilidade. Com isso, os poderes de seu cavaleiro cresciam. O que ainda lhe faltava era uma voz forte no conselho, do qual apenas participava como ouvinte. Além disso, a eterna interferência do comando espiritual de Tchitá, o supremo líder religioso da Sindávia, incomodava sobremaneira. Quanto ao conselho, Antígono teria que esperar. O desinteresse do rei nos últimos tempos não permitia novas nomeações. A estrutura do conselho estava imóvel. Não desejando perder tempo enquanto aguardava, Antígono começou a atacar a outra frente. Logo após o retorno de Aitila ao exército, Antígono o instruiu a cultivar e disseminar costumes espirituais diferenciados. Ele próprio, Antígono, adotaria algumas dessas atitudes, desses costumes, e se deixaria ser visto pelos guardas ao realizar tais práticas. Aos poucos, os soldados, talvez para garantir boa relação com seus superiores, começaram a imitá-los e, posteriormente, a se interessar abertamente. Em pouco tempo, já eram rituais com prioridade determinada. Antígono, se não podia ser líder religioso de todo o reino, ao menos parecia conseguir sê-lo dentro do exército. Uma vez que já era o líder natural dos soldados, as coisas acabaram se confundindo e ele era, sem esforço, visto também como uma autoridade espiritual pelos seus liderados. As reuniões secretas faziam os soldados se sentirem ainda mais importantes e o culto a uma nova ordem religiosa nascia. O choque com Chitá seria inevitável, mas não seria breve. Antígono precisava, primeiramente, que todo o exército estivesse coeso dentro do novo conjunto de crenças. O passo seguinte seria os soldados levarem às suas residências as novas ideias, influenciando as famílias. As mulheres conversariam entre si, levando as ideias a outras famílias. E as crianças, desde cedo instruídas, não trariam problemas mais tarde. Era um plano audacioso e longo. Mas se tudo funcionasse conforme o previsto, Antígono poderia lançar decisiva ofensiva contra Chitá. Veja, meu filho, todos esses homens são soldados do rei, igual ao papai, disse Iavog. O garoto ouvia com atenção. Um dia, continuou, você também poderá ser um soldado do rei. O que me diz? O pequeno Iavog olhava espantado para a formação dos soldados. Pouco depois, alguns cavaleiros da guarda se aproximaram, montando em seus magníficos animais. Iavog percebeu a admiração do filho. O quê? Gostou dos cavalos? A criança respondeu que sim com a cabeça. Será que vai querer ser um cavaleiro da guarda, então? Perguntou ao filho. O que me diz? Soldado ou cavaleiro da guarda? Cavaleiro muito. Iavog mal teve tempo de sorrir para seu filho quando um leve golpe lhe atingiu a nuca. Quem lhe deu ordem, soldado? Perguntou Aitila. A criança olhou assustada ao ver o homem falar daquela forma com seu pai. Perdão, oficial, estava apenas mostrando o treinamento dos homens ao meu filho. E esta é sua função? Você é ama do exército? Não, senhor. Você não sabe que as crianças não podem entrar aqui, soldado? Sim, senhor, peço que me perdoe. Eu? Perdoar? Certamente, disse Aitila em tom de zombaria. Quem não perdoa são os esgotos do castelo. Ah, eles são muito cruéis. E você vai passar a próxima semana inteira limpando eles. Todos. Mas, senhor, está questionando o meu comando, narigudo? Não, senhor, disse o grande homem Iavog, baixando a cabeça. Que bom. Troque essa maldita criança por um escovão e volte aqui. E rápido. Vou chamar um guarda para inspecionar sua missão subterrânea, disse Aitila rindo. Está tudo dando certo, dizia Antígono com admiração e animação. Eu não falei que daria certo se você agisse com calma e soubesse esperar, relembrou a mulher. Muito em breve você será o homem mais poderoso de toda a Sindávia. Isso sim, isso é o que deve ser. Você fala de um jeito como se... Como se o quê? Perguntou a bruxa, curiosa. Não sei. Como se soubesse de algo. Mas, bem, não vou insistir nisso novamente. As coisas estão dando certo para mim. E quem é você? Onde você veio? Ou qual é o seu interesse nisso? Tudo são coisas que não me importam mais. Mas você não é a melhor pessoa para me acusar de ocultar informações. O cavalheiro ficou pensativo por um instante. Perguntava-se sobre o que aquela mulher poderia estar falando. Silêncio, rapaz. Seu silêncio me diz muito. No que está falando? Perguntou Antígono. Entendo que Sório não tenha percebido. O coitado deve ter ficado mesmo muito abalado. Eu mesma só percebi há pouco tempo. Foi uma falha sua, não foi? Percebeu o quê? Que falha? Antígono começava a se agitar. Não se preocupe, rapaz. Seus segredos estão seguros. Afinal, para quem e com que intenção eu haveria de contá-los? Não vou entrar no seu jogo desta vez, disse Antígono defensivamente. Se você quiser me dizer do que se trata, estou ouvindo. Se não, vou-me embora. Claro que digo. Afinal, estava só esperando você aparecer para lhe perguntar. Borgos não se matou, estou certa? Antígono ficou paralisado. Sua reação reforçou a certeza da mulher. Como eu disse, não há por que temer. Eu sei como funcionam as questões do poder. Só queria ouvir de você se era verdade. E pela expressão em seu rosto. Por que está dizendo isto? Perguntou Antígono. Antígono, você disse que Borgos escreveu um bilhete a Sório, onde se despedia. Um bilhete típico de um suicida. Você me contou que Sório leu o bilhete para você, não se lembra? Sim, e o que há de estranho nisso? Nisso? Nada. Mas um bilhete incompleto de um suicida? Isso faz algum sentido para você? Algum suicídio deixaria um bilhete incompleto? Antígono viu quando a mulher retirou de dentro de um dos bolsos um conjunto de cartas. Encontrei essa bolsa esses dias em um vão sob o telhado de minha cabana. Imagino que você a tenha escondido aqui. Pensei que seria um lugar seguro para guardá-la, disse Antígono. Há uma informação importante nas cartas, sugeriu a mulher. Uma informação que não está nas palavras. Antígono, sem responder, parecia concordar. O tal bilhete não era bilhete algum, não é? Aquilo era o diário de Borgos. Você só pegou um trecho bastante conveniente. Provavelmente este trecho aqui que está faltando, disse a bruxa, mostrando um pedaço faltante da página. Foi você, não foi, Antígono? Você matou Borgos. Mas que diabos, que diferença faz? Era para ele estar morto mesmo. Borgos colocaria tudo a perder, confessou Antígono. A tal solução que ele disse ter encontrado, que ele mencionou na carta a Sório, quer dizer, no diário, sabe o que era? Era retornar a Sindávia e esclarecer tudo a todos. Ele me disse, a mais corajosa viagem de sua vida era voltar a Sindávia e reaparecer depois de considerado morto. Ele acreditava que a verdade traria a solução para os problemas. Mas então, você falou com ele? Perguntou a mulher curiosa. Sim, falei. Quando nos encontramos, ele disse que imaginava ser descoberto um dia. Minha presença lá o fez ter certeza de suas convicções sobre retornar. Ele disse que a verdade precisaria ser contada e que só ela seria o caminho correto. Ele voltaria para auxiliar Sório com os problemas do reino. Borgos parecia ter se tornado mais forte com o isolamento. E se já está sendo difícil agir contra um rei, imagine contra dois. Foi engenhoso da sua parte, tenho que admitir. Adquiriu uma grande vantagem e deverá usá-la contra Sório. Já tenho feito isso e está sendo ótimo. Era certo que a morte do pai o abalaria e que ele ficaria incapacitado de governar por um tempo. Com a morte de Borgos, sou a única pessoa a quem Sório confia os assuntos do reino. Além disso, ele se sentia em dívida comigo desde a época das preparações. Imaginei que ele transferiria alguma responsabilidade para mim, principalmente em relação aos assuntos de que menos gostava. E um deles era o exército. Creio nunca ter estado tão certo. Foi a primeira função que ele passou para minha mão. Congratulou-se Antígono. Antígono, para depois voltar a se justificar. Mas Borgos era para estar morto. Eu apenas fiz o que Sório não fez. Genial, Antígono, genial. Não precisa se explicar. É isso mesmo. Você fez o que devia ser feito. Mas então foi você mesmo, hein? Por isso estava tão estranho quando voltou. Você parecia muito nervoso. Eu já havia colocado o corpo de Borgos em uma posição que sugerisse um suicídio, segurando o punhal próximo à barriga. Mas ao ler trechos do diário, surgiu a ideia de reforçar a cena com o bilhete. Tudo aconteceu exatamente no tempo certo, pois logo após eu ter colocado o bilhete nas mãos dele, vi uma figura ao longe. Era o cavalo de Sório. Eu havia feito uma fogueira para destruir o resto do diário, mas não houve tempo. Peguei o que ainda restava dele, guardei nessa bolsa e fui embora, antes que Sório pudesse me ver. O poder e a morte se relacionam como macho e fêmea. Antígono, constantemente a copular para garantir seus descendentes. É isso, Antígono. O poder e a morte se relacionam como machos e fêmeas, constantemente a copular para garantir seus descendentes. Se você pretende ampliar seu poder, terá que se acostumar à presença da morte. Borgos deveria morrer de qualquer forma. Ele já deveria estar morto, ratificou Antígono. Há muitas formas de morrer, Antígono. Esta é apenas uma delas.